Sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo e esse é o Prosa Popular. E aí, turma, estamos juntos mais uma vez. Essa que é a segunda transmissão do Prosa Popular. Eu criei esse quadro para conversar com pessoas de outras áreas sobre temas importantes nas ciências humanas, da natureza, entre outras áreas de conhecimento, para trazer outros olhares além do meu para os nossos estudos. Mas o Prosa Popular também vai servir para a gente conversar mais livremente, mais coloquial, com um teor de opinião que não cabe nas nossas aulas normais. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos de vocês que são ouvintes do Geopopular vieram com o objetivo de se preparar para essa prova e outras semelhantes. O Enem provoca aquele friozinho na gente, né? Eu já passei muito por isso e sei como é. E também observo meus alunos nessa fase há mais de 10 anos. A gente acaba observando os padrões. Portanto, eu queria dar umas dicas para vocês que funcionam, que têm um retorno positivo dos meus alunos, para vocês estarem mais preparados para fazer o Enem. Porque quando a gente se prepara para fazer essa prova, ela deixa de ser um monstro. Saibam que a gente só vence as batalhas com estratégia, usando a cabeça, nos preparando antes, com calma. Então, essa aula é para você que está aí no nono ano, ou no primeiro, segundo ano do ensino médio, e mesmo em cima da hora tenho boas dicas também para a turma do terceirão. Então vamos começar. A preparação para a prova não deve ser apenas o estudo dos conteúdos. Deve-se levar em conta a preparação psicológica e fisiológica de cada um de vocês. Nesse sentido, a primeira dica que eu dou é: façam a prova do Enem antes do terceiro ano, mesmo que você ainda não tenha aprendido a maior parte das matérias. A ideia agora não é passar na prova. O objetivo é conhecer o funcionamento da prova. A experiência de prova é fundamental e faz toda a diferença. Seu primeiro contato com o exame não pode ser lá no terceiro ano, quando o bicho está pegando, com toda a pressão e tudo mais. E só para deixar claro, quando eu digo fazer a prova, não é baixar a prova na internet ou estudar algumas questões em particular. Isso ajuda também, claro, mas eu estou falando de você se inscrever e ir fazer a prova do Enem lá com todo mundo. Você tem que ir lá ter essa experiência. Isso porque você tem que ver como seu corpo reage a ficar 4, 5 horas sentado numa sala silenciosa, lendo. É importante você saber quanto tempo você demora para fazer a prova, se você vai ter que melhorar a velocidade de leitura para dar tempo de terminar tudo, ou se você pode ter mais calma. Você tem que sentir como é fazer uma redação com um tema que você acabou de conhecer e com o tempo correndo. E tu tem que observar isso antes de fazer a prova à vera. Cada corpo, cada aluno reage de uma maneira, não tem uma fórmula mágica. Você tem que fazer a prova para ir se conhecendo, se ambientando, e obviamente isso tem que ser antes. Detalhes como saber a hora de chegar, para você não sair muito cedo e ficar boiando, se desgastando, ou chegar atrasado e passar vergonha naqueles programas de TV dos atrasados do Enem. O local da prova que você vai fazer costuma ser uma bagunça, né? Um monte de gente que você nunca viu, aquela luta para achar sua sala. Tem que quebrar esse gelo para você saber como é e não ter nenhuma surpresa. E já ia me esquecendo, vocês têm que se ligar também na sua alimentação, antes e durante a prova. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu levei um monte de comida e nem comi nada, nem precisava de tudo aquilo. Mas tem gente que sente fome e tem que comer. A melhor notícia é que chocolate ajuda na memória. Glicose, né? Então leve sua barrinha, acho que não vai ser nenhum sacrifício para vocês. Estou contando essas coisas para que entendam que a preparação para a prova não é somente estudar os conteúdos. Há outras preparações psicológicas, de transporte, alimentação, que são tão importantes quanto o conteúdo. Eu lembro a história de um aluno anônimo que eu tive há uns 4 anos atrás, e ele era um ótimo aluno. Sempre com notas máximas, escrita muito boa. Era uma certeza que eu tinha que ele estaria na Federal, em um curso concorrido de engenharia, que era sua vontade na época. Pois bem, resumindo a ópera, no primeiro dia de provas do Enem, antes de começar a prova, ele desmaiou. E, enfim, acabou o Enem para ele. Só no ano seguinte, agora. Ele estudava muito, estava pronto, mas o psicológico afetou. Nervosismo, ansiedade, pressão. Ele não se ligou para isso. E você também não pode vacilar. Entrando mais na prova do Enem propriamente dita, embora essas dicas estejam valendo também para outras provas vestibulares, PAS, concursos, enfim, que são bem diferentes das provas da escola. As provas vestibulares e Enem são provas classificatórias, eliminatórias. Já as provas de escola são avaliativas. São sistemas diferentes. Mais um motivo para vocês conhecerem a prova do Enem e se familiarizar com a lógica dela. Esse tipo de prova é baseado na leitura e interpretação de texto, pelo menos na área de ciências humanas e ciências da natureza, que é o nosso foco aqui. Saber ler bem, interpretar um texto, ideias, é colocar um pé na universidade. Infelizmente, os alunos brasileiros, em geral, são ruins na escrita e leitura. Mas isso também significa que, se você for bom nisso, você sai na frente de um monte de candidatos. Você tem que praticar a leitura, a escrita e a interpretação sempre. A prova do Enem é cheia de textos, e eles vêm com um vocabulário rebuscado, técnico, com palavras e nomenclaturas que não estamos acostumados. Nesse sentido, você precisa enriquecer o seu vocabulário. E aí só tem um jeito: lendo. Ler é a melhor maneira de ganhar ritmo de leitura e vocabulário. E eu não estou falando de ler fofoca no WhatsApp, não. Você tem que ir para a literatura. Então, busque temas que você goste e comece. Eu mesmo era daqueles que não gostava de ler. No final do ensino médio, eu comecei a ler mangá, que é tipo uma história de quadrinhos japonesa. Eu comecei com isso e logo eu estava lendo livros maiores. Eu me acostumei e hoje eu não vivo sem ler. Existem vários livros pequenos para você poder começar numa boa, sem apavorar. Eu poderia citar aqui o livro O Pequeno Príncipe, que é ótimo, bem rápido, e você ainda vai poder dizer que leu um clássico da literatura francesa. Ou Iracema, aqui da literatura brasileira, que embora tenha uma linguagem mais complicada, é bem curto e você vai aprender muitas palavras novas, inclusive da cultura indígena brasileira. Você começa lendo um livro pequeno e depois você vai se desenvolvendo, isso é um processo. Lembre-se de começar com assuntos que você tem interesse para facilitar o processo. Agora, quanto à escrita, parece bobo, mas você só aprende a escrever escrevendo. Em geral, a gente sempre costuma escrever muito mal, abreviando e simplificando no dia a dia, nas mensagens que a gente troca com amigos, no Twitter ou o que seja. É importante que a gente tenha um momento de escrever bem, de escrever corretamente na linguagem formal. E isso você tem que fazer toda semana, ou a cada 15 dias, a cada mês, o que se adequar melhor para vocês. Mas vocês têm que escrever redações do tipo dissertativa argumentativa, que é o tipo de redação que se pede nas provas do Enem. Você vai ficar todo perdido no primeiro texto, mas depois vai acontecendo, eu garanto, você tem que ter paciência. E mostre seus textos para ser avaliado por outras pessoas, pelo seu professor ou professora de português, ou alguém que tem algum tipo de conhecimento nessa área. Uma dica legal é vocês criarem o hábito de escrever em diário ou num blog todo dia. Vai te ajudar no processo de transformar as ideias na sua cabeça em palavras escritas. seguinte, eu dei aqui algumas dicas que funcionam, mas são apenas algumas dicas, é uma parte do processo. Como professor há mais de 10 anos, eu observei que essas práticas surtem efeitos positivos. Hoje, eu falei da preparação a ser realizada antes da prova. Em outros momentos, eu trarei aqui para vocês mais dicas e mais ideias para essa preparação, que eu sei que é tensa, angustiante. Eu também quero trazer dicas para fazer a prova em si, sobre como analisar as questões, os itens, as chamadas pegadinhas, entre aspas. Estamos juntos sempre e logo voltarei com mais dicas nesse sentido, caso tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato conosco no @geopopular, no Twitter e Facebook. Tem os links aí na descrição. Até a próxima, turma. Um abraço.